Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 93ª edição do programa 7 Dias de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes em Angola, também todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
João Lourenço vai este mês a pedir um empréstimo de 11 bilhões de dólares enquanto a FMI quer a aplicação de dados macroeconómicos de Angola. O que é que nós estamos aqui a falar?
Por isso a visita de João Lourenço à China na próxima semana, uma semana e meia, já estava prevista desde o encontro China-África e que houve a pretensão de Angola em realizar um empréstimo com o Estado da China, ou seja, mais com o Banco Central da China e outros também, que se vão juntar em consórcio para emprestar uma importância na ordem dos 11 bilhões de dólares necessários para a implantação de milhares de projetos que estão equacionados a partir de 2019, e que são importantes para as infraestruturas de Angola. Ao mesmo tempo, o FMI acordou com Angola, com o Estado angolano, com o Ministério das Finanças, o Banco Nacional de Angola, criar uma plataforma em que vão ficar registados dados macroeconómicos referentes à economia angolana. Quer isto dizer que haverá uma publicitação desses mesmos dados, proporcionando ao cidadão angolano, à sociedade civil, acompanhar com transparência, com racionalidade, com eficácia, todos os dinheiros desse mesmo empréstimo que serão aplicados em milhares de projetos que estão a ser selecionados pelo governo e que, em princípio, pensa-se que começarão a ser executados a partir de 2019, no quadro do Plano Nacional de Desenvolvimento. Há aqui uma diferença de atuação, como se conhece. O FMI é muito mais rigoroso nesta monitorização da economia e da forma como os recursos financeiros do crédito externo são aplicados pela sua via, enquanto os chineses são mais rápidos, são mais operacionais. Há acordos que acabamos por não ter conhecimento dos mesmos e também considera-se que priorizam as empresas chinesas que muitas vezes não cumprem legislação angolana no que diz respeito a parcerias com empresários angolanos, pequenos e médios empresários angolanos, nas grandes empreitadas de infraestruturas, de barragens, de construção de pontes, de estradas, enfim, tudo aquilo que nos habituamos a ver, que é o aproveitamento do crédito chinês. Por isso, enquanto a FMI pauta-se por uma transparência e um acompanhamento muito rigoroso dos dados económicos, o crédito chinês está mais preocupado com a forma de pagamento. Provavelmente não será apenas o petróleo, adivinha-se que se calhar poderá ser em produtos agrícolas, nomeadamente o arroz, a ser produzido na província de Quandocupang e noutras áreas que têm grande rentabilidade, que visa a exportação para a China. É conhecido que o solo chinês já não é suficiente para alimentar os bilhões chineses que existem e que, na verdade, a África surge como um grande celeiro com muitas terras aráveis e que os chineses podem aproveitar. Vamos aguardar que essa visita seja efetuada e que cujos resultados, aqueles que pelo menos nos seja permitido analisar e conhecidos e ver até que ponto vai trazer grande vantagem, porque consideremos que, tirando as contas da Sonangol em relação ao PIB, esta dívida já ronda os 71%. Se considerarmos as dívidas de Sonangol, que não sabemos bem qual é, mas adivinha que se possa estar já a falar numa taxa superior a 100% do PIB.
Carlos, mas vejamos o seguinte. Não, então, nós estamos aqui a falar de dois tipos de dívidas. Uma de dívida pública e outra da Sonangola. É isso que estamos aqui a falar?
Estamos a falar de uma dívida pública que muitas vezes não incorpora as dívidas da Sonangola, que são muitas, que são, têm um grande peso também. E por isso, se juntarmos a dívida pública angolana, que incorpora também a dívida da Sonangola, é bem possível que ultrapasse os 100% do PIB em termos de dívida global que Angola tem neste momento.
Mas Carlos, então, quer dizer, haverá por além da Sonangola, haverá outras empresas públicas, digamos, que estejam em mesmas condições? Como, por exemplo, a nossa companhia diamantífera e outros recursos naturais?
Por isso, muito recentemente, o secretário de Estado, que está a lidar com esta situação das privatizações, mais de 70 empresas públicas que vão ser privatizadas e que não engloba a Indiama, a empresa tem a concessão, digamos, dos diamantes, da exploração de diamantes em Angola, é uma tentativa de consolidar as contas, de que diminua, de alguma maneira, esta mesma dívida, porque ao privatizar já não é o Estado que vai assumir os déficits da décadas que estas empresas têm. Não sei até que ponto esta, numa altura de crise económica em que o crescimento é quase que diminuto, estará o Estado angolano a pensar que vai haver grande interesse a parte de investidores, quer nacionais, quer estrangeiros, na privatização dessas empresas. Agora, o que existe sim é uma tentativa de diminuir a quantidade percentual, pelo menos, em relação ao PIB dessa mesma dívida, afastando com a privatização dessas empresas, que diminua de alguma maneira essa dívida pública. Mas, como disse, o peso da Sonangola é um peso muito grande e, por conseguinte, normalmente, quando se fala em 71% em relação ao PIB, por exemplo, não se está a ver a dívida da Sonangola. As empresas públicas, não me parece que é uma boa altura para as vender, mas seria melhor tentar rentabilizar as que fossem viáveis e encerrar pura e simplesmente as viáveis, porque se é inviável para o Estado, muito menos interesse irá manifestar o investidor nacional e estrangeiro para essas privatizações, a não ser que sejam setores estratégicos que lhes permita alavancar outros investimentos, nomeadamente de expansão, atendendo ao mercado livre da SADC e expandir para esses países da SADC no futuro, a partir de algumas empresas estratégicas dessas tais que irão ser privatizadas. Tirando essa hipótese, não há muito interesse dos investidores nacionais e estrangeiros nas privatizações que estão a ser programadas.
E então, o que é que poderá vir a acontecer nos próximos, digamos, 10, 12 meses?
Bem, espera-se um grande afluxo dos valores dos empréstimos que Angola está a assumir e um crescente endividamento nos próximos 2, 3 anos, em que as contas públicas ficam muito aquém da tal consolidação pretendida e objetivada no OGE 2018, porque, na verdade, há indicadores de que, com uma economia a crescer tão lentamente e quase a sair de uma recessão, mesmo com este fluxo monetário, com as políticas monitorizadas pelo FMI, e com essa avalanche de 11 bilhões de dólares da China, se não for bem investidos em infraestruturas ou até na produção industrial, de forma a criar emprego, a criar poder de compra ao consumidor e o próprio poder de compra ser uma alavanca para o crescimento da economia, porque ninguém vai produzir, seja o que for, seja qual for o artigo, que depois o consumidor não compra. Ora, isso vai dar um tiro no pé, que o empresário não gosta de fazer, e por isso não vai investir na indústria, na produção, e vai se dedicar mais à importação, que é aquilo que se pretende diminuir, ou que com a diversificação da economia e com o crescimento da indústria e da agricultura e das pescas com mão de obra intensiva, criando dessa forma emprego, criando riqueza e também poder de compra de quem, da parte dos angolanos enquanto consumidores.
Mas Carlos, por exemplo, por além dos fatores por si elaborados, o que é que se pode prever, digamos, como entrave aos investimentos estrangeiros para Angola?
É mais um ambiente de negócios que João Lourenço, sempre que visita um país, faz um grande ênfase e valoriza teoricamente na melhoria do ambiente de negócios, na desburocratização, e por isso passar da teoria à prática ainda está muito difícil. E sem um ambiente bancário, sem um controle das divisas, repare-se que o último leilão, que decorreu já com outras normas a partir de 1 de outubro, em que já é a banca que vai comprar e depois vai entregar os seus clientes, ficou, em relação no último leilão, só compraram cerca de 71% das divisas que estavam disponíveis. Grande parte disso, a banca segura-se com o previsto e a preferência pelo crédito que tem como suporte cartas de crédito, não é? Que é uma forma mais segura de fazer pagamentos de faturas aos agentes económicos e principalmente na importação de mercadorias que venham acompanhadas com cartas de crédito. E grande parte dessas divisas é para cobrir esse tipo de situações. Por isso, o facto da banca neste momento não ter consumido tudo aquilo que o BNA pôs à disposição e ficando-se na ordem de 71%, quer dizer que realmente o próprio sistema bancário financeiro angolano não está muito confiante nesse ambiente de negócios e na eficiência e na aplicabilidade da nova lei do investimento privado, da lei da concorrência, alterações a nível de concursos públicos para as empresas concorrerem às grandes obras no âmbito das infraestruturas rodoviárias, energia, as barragens, etc. Por isso, o investidor estrangeiro ainda não estará muito convencido que esta seja a altura para investir. Vai ficar na expectativa de ver o que é que vai acontecer nos próximos anos e haver investimento, provavelmente com alguma eficácia, só no segundo semestre de 2019.
Mas Carlos, por exemplo, os chineses tiveram-se a queixar recentemente, ou os chineses queixaram-se recentemente sobre o comportamento do nosso governo em usar a parte do empréstimo concedidos para pagar empréstimos.
Bom, isso vem com males de trás, não é? Da má gestão do erário público que o anterior presidente esteve a fazer. Ora, são queixas que, obviamente, essa má gestão está a ter consequências e repercussões agora em 2018 e vai continuar nos próximos anos. Não vai ser fácil para o titular do Poder Executivo e Presidente da República, a curto prazo, resolver os aspectos negativos de quer os dinheiros que foram mal aplicados e que muito destes bilhões que vão vir da China vai ser para estar a tapar buracos e a trabalhar em projetos onde eles já ganharam dinheiro. Onde eles, estou-me a referir às empresas chinesas, que em regime de exclusividade, sem participação dos empresários angolanos, dedicaram-se realmente a ganhar dinheiro e pagos pelo dinheiro chinês emprestado a Angola, que por sua vez paga os ditos juros por aquilo que foi emprestado. Por isso, vamos aguardar exatamente com que regras agora João Lourenço vai conseguir negociar neste novo contrato tão elevado e que vai aumentar o endividamento público angolano, mas desde que consiga inclusive a participação de empresas portuguesas, de empresas angolanas que podem concorrer de igualdade nos concursos públicos. Estamos a falar que a legislação refere a micros e pequenas e médias empresas angolanas possam efetivamente ter essa parceria. Não tem havido grandes dificuldades com parcerias, por exemplo, com empresas portuguesas ou de outras nacionalidades. Tem havido maior resistência por parte dos empresários chineses em cumprirem essa legislação angolana.
Carlos, é o seguinte, como é possível, por exemplo, termos chegado ao ponto de o número da população chinesa aumentar no, bom, para 1% da população residente no nosso território nacional? Bom, 1% da população residente no nosso território nacional num período de menos de 15 anos.
Eu parece que vai haver maior facilitismo nos vistos de entrada de mais chineses em Angola. Por isso não vai parar esse fluxo chinês que normalmente acompanha as empresas chinesas que, por sua vez, vêm atrás do crédito que a China, neste caso, vai fornecer a Angola. Eles já sabem o caminho, já sabem como fazer, já conhecem o país, já conhece as regras e parece-me que não vai haver grandes diferenças, grandes melhorias no que diz respeito a eles tentarem continuar sozinhos no mercado e a empregar chineses em vez de angolanos. E esse é um dos erros que João Lourenço vai tentar não cometer e que sistematicamente José Eduardo Santos cometeu. Vamos lá saber se foi por causa dos ditos acordos secretos que lhe atavam as mãos e não permitiam, de alguma forma, aplicar a legislação angolana nessa matéria de privilegiar primeiro os angolanos e depois os expatriados, que ainda por cima não têm grandes qualificações e faziam trabalhos perfeitamente os jovens angolanos com o estatuto médio e outros com formação universitária poderiam fazer.
Mas Carlos, vejamos o seguinte. Até que ponto é que nós temos a nossa soberania comprometida com a presença bom, a presença dessa população chinesa em Angola? Primeiro é que tínhamos em conta que muitos dos quais vieram a cobertura de grandes contratos que ainda até hoje, quer dizer, continuam a serem rotulados do segredo de Estado.
Pois, essa é a verdadeira questão. Nós ouvimos todos os dias que milhares de congoleses nas Lundas, nas províncias Lunda Sul, Lunda Norte, ou até no Bié e agora no Kwantlen, na exploração ilícita dos diamantes, quer por nacionais, mas em relação à quantidade de milhares de estrangeiros que estão agora a ser expulsos de Angola para a República Democrática do Congo, mas já não se vê, digamos, esse tal empenho em relação aos chineses, exatamente porque há uma percepção de que eles estão cobertos por esses ditos contratos, se calhar de alguns secretos, em que chegam a Angola com mão de obra barata, não qualificada, e retiram de alguma forma emprego aos jovens angolanos.
Mudança de assunto. O Presidente, por decreto, aumenta os limites da competência para a utilização de despesas públicas a ministros, governadores provinciais e administradores municipais. Aposta na desconcentração de poderes e não na descentralização com a implementação das autarquias em todo o país. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Por isso, recentemente, e dentro de uma visão que o titular do Poder Executivo e Presidente da República de Angola tem, em que antes da implantação das autarquias, que é necessário fazer a desconcentração de poderes e dando meios financeiros aos titulares dos cargos políticos, e recorde-se que são a maioria deles, não a totalidade mesmo, simpatizantes ou dirigentes do MPLA. Se pensarmos, por exemplo, que o vereador provincial normalmente é o primeiro secretário do partido do MPLA. O que é certo é que foi bastante aumentado, 100, 200, 300%, cerca de 300% em relação aos administradores municipais, em relação às verbas em que podiam, por si só, autorizar. É interessante saber que aqui a tutela administrativa e a tutela de mérito em que a nossa Constituição fala em relação às autarquias, aqui não se vislumbra muito. Isto é quase, tomem lá esta quantidade de dinheiro, façam essa gestão como entenderem, porque não precisamos estar a fiscalizá-los continuamente. Obviamente, temos uma inspeção de Estado, haverá uma maior atenção para que esses dinheiros não sejam desviados e depois apareçam os ditos cidadãos com esses cargos, com os bons fatos, com a casa nova, com a mobília renovada dentro de casa, com os Lexus e os padres Toyotas de luxo nas garagens, enfim, para que não aconteça situações de peculato, situações de desvios de dinheiro para contas pessoais, enfim, todos aqueles males que advêm do passado e que são, efetivamente, pessoas ligadas ao MPLA, porque foram nomeados para esses cargos pelo próprio MPLA, e em detenimento de estar-se a trabalhar, isso sim, verdadeiramente nas autarquias, na legislação das autarquias. Ou seja, nada tem a ver, é um falso argumento dizer que a desconcentração é que vai fazer o combate à pobreza, aumentando a quantidade de dinheiros autorizados que ministros, governadores provinciais e administradores municipais vão poder fazer em despesa pública. Vamos ver se não vem daí males maiores no mau aproveitamento desta mesma desconcentração e depois, com a implantação das autarquias, lá temos estas manchas negras, porque ainda tanto os indivíduos saem, desaparecem, nunca mais os agarram e muito menos o dinheiro que eles desviaram, e caberá depois as autarquias a terem ao colo, digamos, situações desagradáveis que foram provocadas exatamente por isso. Também é interessante saber se esta desconcentração e aumentando o poder do aumento da despesa pública, de alguma forma, se não colide frontalmente, literalmente, com aquilo que está previsto no Orçamento Geral do Estado, quer 2018 e também nos estudos de 2019, 2020, seguramente, do controle por parte do Ministério das Finanças das despesas públicas. Ou seja, uma grande preocupação, uma grande alocação de verbas, mais de metade das verbas do OGE para pagamento da dívida pública, e depois temos os ministros, os governadores provinciais, os administradores municipais, com maior capacidade de aumentar a despesa pública. Isto parece quase uma contradição, mas alguém lá dentro, no Ministério das Finanças, nas reuniões do Conselho de Ministros, que são lideradas pelo titular do Poder Executivo e Presidente da República, João Lourenço, lá saberão com que linhas estão a cozer e de que forma é que se pode equilibrar ou por um lado, não deixar aumentar a despesa pública, porque é preciso consolidar contas e há um grande sacrifício em termos até um arrefecimento da economia que não está a crescer devidamente ao nível que se pretenderia para que os angolanos beneficiem de melhor qualidade de vida e, por outro lado, vai-se deixar as administrações municipais, governadores provinciais e ministros terem muito mais dinheiro para a despesa pública. Depois que haja alguém depois que explique como é que este equilíbrio será feito.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte. Bom, se até lá a economia não estiver no mesmo estado em que se encontra, ou piorar, ou poderá João Lourenço evocar, utilizar isso como uma desculpa para retardar a realização das eleições autárquicas?
Bem, foi o tema do nosso programa, tem mesmo exatamente a ver com isso. Há uma maior preocupação de João Lourenço e do MPLA em apostar na desconcentração, aguentar o máximo possível o poder local nas suas mãos e vão trabalhar à pressa depois em cima do joelho na legislação que tem que estar em princípio aprovada em 2019 para se realizar finalmente eleições autárquicas em Angola, que se pretende em todo o país, esse é o desejo da maioria dos cidadãos, da sociedade civil, mas o MPLA está agarrado ao gradualismo, embora João Lourenço no discurso que tem feito a partir do momento que é presidente do partido MPLA, vem dizer que vai-se tentar negociar o gradualismo, vai-se tentar ver como é que isso pode ser aplicado, mas na verdade tudo nós sabemos que já está decidido e o MPLA, em princípio, com o princípio do gradualismo que está na Constituição, é para passar autarquias os municípios em que o MPLA tem uma pretensão ou tem uma percepção de que são municípios afetos ao partido do MPLA e não tanto à oposição, e serão esses a passar a autarquias.
Bom, quão preocupados devemos estar em relação à acumulação excessiva de poder de João Lourenço em suas mãos?
São os poderes que a própria Constituição de 2010 lhe confere, como também José Eduardo Santos nos tinha. Por isso, ele tem os poderes, se ou não os quando entender, porque são legais. É a lei fundamental que otorga e que lhes concede esses poderes.
Carlos, mudança de assunto. Angola é o segundo país, é o segundo maior produtor de petróleo em África e gastou 5 milhões de euros por dia, bom, equivalente a 10 bilhões de dólares diários, para importar combustíveis em agosto?
Bem, o problema não é novo, o problema é antigo. É não termos refinarias suficientes para produzir gasolina e gasóleo e produtos derivados a partir do petróleo bruto que é explorado em Angola. Não é? E se considerarmos que, se por um lado o Brent hoje estava 86,36 dólares o barril de petróleo, o Brent, que serve de referência à produção de petróleo angolana, em termos de valor, estamos a falar de um diferencial de 36 dólares por barril. Se Angola está a produzir uma média de 1 milhão e 200 mil ou 1 milhão e 300 mil barris, pois estamos a falar aqui na ordem dos 40, 50 milhões de dólares por dia de receitas neste diferencial dos 50 dólares que está fixado no OGE 2018 para o valor atual do Brent. É certo que isso só vai se refletir daqui a uns meses, mas é dinheiro contado e previsto. Ora, ser grande produtor, ser o segundo maior produtor em África de petróleo, e termos este constrangimento de importarmos grandes quantidades, muito mais do que aquilo que nós conseguimos nas nossas refinarias, que é o gasóleo e a gasolina e os derivados de petróleo, é uma situação que se arrasta, eu diria, desde a independência até hoje. Pensa-se em fazer refinarias, há o investimento do Porto de Águas Profundas em Cabinda, ainda agora João Lourenço esta semana autorizou bilhões de kwanzas para efetivamente as infraestruturas em Cabinda, e as refinarias estão equacionadas, estão pensadas, estão aprovadas, mas o que é certo é que o arranque está a ser difícil e vamos lá saber porquê. Estamos numa situação de crise económica e com um peso extraordinariamente grande na importação de combustíveis refinados, não é? E a refinaria em Luanda já está a trabalhar do triplo daquilo que foi pensado há décadas atrás, mas é muito insuficiente para cobrir as necessidades que Angola precisa.
É o seguinte, Carlos, vejamos o seguinte. Esteve a falar um bocadinho sobre a dívida pública da Sonangol, naturalmente que os investidores estrangeiros e nacionais devem ter a informação, essa informação que até agora é relativamente considerada segredo de Estado. Como é que a sociedade civil poderá obtê-la e de que forma?
A sociedade civil pode obtê-la ir à procura dos relatórios, não só da Sonangol, mas das entidades, ainda muito recentemente, creio que há uma comissão de reestruturação do setor petróleo, não é? Inclusive falou-se numa agência, e por conseguinte é por aí que a via de informação pode chegar à sociedade civil, que não é fácil, não é? Há muita burocracia, talvez não haja grande boa vontade política para que isso aconteça, o que pode, com alguma fidelização em termos de informação credível, é aquilo que o FMI, em termos de monitorização dos dados macroeconómicos, em que os dados da produção de petróleo, os lucros obtidos, a forma como eles estão a ser aplicados, vão se traduzir na dita plataforma que há bocado já falámos noutro tema e que será de conhecimento público. Caso contrário, a sociedade civil não pode obrigar, não tem meios de exigir mais do que isto que referimos, e vamos ver se efetivamente até já será uma grande ajuda e de controle, inclusive, havendo essa plataforma com os dados macroeconómicos, que obviamente se vai traduzir de certeza na produção petrolífera, na forma, nos valores que estão a ser obtidos, onde é que estão a ser aplicados, e termos, digamos, uma percepção também com o investimento e com os dinheiros que vêm aí, seja para termos mais uma ou duas refinarias que estão previstas em Angola, que há uma grande necessidade de reduzir estas importações. Uma coisa é refinar o petróleo bruto em gasolina, gasóleos e outros derivados, outra coisa é importá-los por outros valores. Vamos ver se depois conseguimos produzir esses produtos refinados de que somos deficitários a preços mais baixos, mais atrativos, do que aqueles que o mercado internacional oferece em termos de exportação, ou seja, em termos de importação da Angola desses produtos.
Por último, a tragédia dos acidentes rodoviários em Angola.
Tivemos conhecimento ontem de uma tragédia que provocou 18 mortos, envolveu dois pesados, envolveu um autocarro, onde grande parte das vítimas vinham dentro desse autocarro, e suspeita-se que o condutor do mesmo estava embriagado. Ora, o álcool é realmente um grave problema nos acidentes em Angola. A má condução, o desrespeito pelas regras do Código da Estrada é uma outra causa para que esses acidentes surjam. As condições más das estradas também contribuem. O excesso de peso nos caminhões que transportam cargas e pessoas em cima das cargas, depois é incúria do próprio condutor que provoca esse tipo de situação, aceita esse tipo de situação, e depois quando há acidentes, há mortes, há alimentar. Por isso temos aqui um problema, e só para recordar os nossos ouvintes, o seguro de responsabilidade civil automóvel é obrigatório em Angola. Mas se for determinado pela polícia de trânsito que ocorre para fazer um auto de ocorrência num acidente com ou não feridos ou só com danos materiais, em que um ou ambos condutores são considerados alcoolizados, têm uma taxa elevada de álcool, as companhias exercem o direito de regresso. Ou seja, aquilo que a companhia é obrigada a pagar na reparação dos danos, quer materiais, quer corporais, vem logo a seguir pedir o reembolso ao condutor embriagado pelo ato do acidente que provocou. Ora, nós neste momento, face ao Código da Estrada, tem havido alguma interpretação de que já não pode levar a detenção por alcoolemia dos condutores, limitando-se estes a pagar uma multa que está prevista no Código da Estrada. O procurador veio, um dos vice-procuradores veio a terreiro informar de que também existe um acórdão do Tribunal Constitucional em que determina, pelo menos enquanto o Código Penal que está na Assembleia Nacional não seja aprovado, que determina a aplicação de coimas, de multas, a condutores alcoolizados e que não sejam detidos. Ora, isto podem ser detidos se os agentes fiscalizadores do trânsito, agentes da polícia, chegam à conclusão que determinada pessoa tem um tal grau de álcool, está de tal maneira embriagado que nem está em condições de prosseguir a marcha para o seu destino. E aí, nessa situação, o deter. Ora, se o condutor não aceitar a detenção, ocorre um crime de desobediência que também é punido ao nível do Código Penal. Muito sinceramente, quer dizer, entre ter muitas caras e também em simultâneo a possibilidade de detenção ou ser levado a tribunal e aí ser condenado à prisão por conduzir com determinadas taxas elevadas que, por certo, estão equacionadas no Código Penal, pois isso vem efetivamente provocar uma situação melhor do que aquela do que o condutor embriagado paga uma mera multa e pronto, e fica por aí mesmo.
Carlos, continuação de bom fim de semana e até à próxima edição. Muito obrigado por tudo, Carlos. Cá estaremos na próxima edição.
Um grande abraço aos nossos ouvintes e para ti também, Serafim. Cá estaremos na próxima semana com o programa. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos. Boa noite. Bom dia.
Na cidade, no consegue. Lá no mato, estamos a chegar.
Aguardas que a vida é café, luz e água de trabalhar.
A candeia é uma vela, carbureto, ai, vai me iluminar.
Aguardas que a vida é café, luz e água de trabalhar.
Não tem mais, não adianta de caçula.
Aguardas que a vida é café, luz e água de trabalhar.
Chão de areia pra quem espera, chão de estrela vamos alcançar. Rima na conversa, estila na passada, instiga bué, instiga tu também.
Aguardas que a vida é TV, luz e água de trabalhar.